Já temos aqui as pessoas, vamos. Faltam dois dos previstos, não é?
A Associação Nacional de Freguesias.
Têm dificuldade de vir, mas estão disponíveis para vir noutra data que se venha a fixar. Bom dia. Queria agradecer naturalmente a disponibilidade do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas para vir aqui neste grupo de trabalho. Como sabem, foi constituído este grupo de trabalho por iniciativa da Sra. Presidente da Assembleia, na sequência de um ano que foi difícil na matéria de incêndios florestais, e que se destina a que a Assembleia faça uma reflexão e recolha o máximo de contributos com vista a eventuais recomendações a fazer ao Governo e também a adoção de providências legislativas ou outras que contribuam para uma maior eficácia no âmbito da prevenção e do combate aos fogos florestais. Já tivemos, aliás, oportunidade, numa reunião que tivemos na Proteção Civil, ouvir posição muito consistente e aprofundada do Sr. Representante, que aliás veio com a vossa representação, do Instituto da Conservação da Natureza, mas naturalmente que gostaríamos aqui no próprio grupo de trabalho ter a vossa visão isolada, formalizada e com os contributos que entendam trazer-nos e dar-nos. O que está fixado em termos de método de trabalho são 10 minutos para a intervenção inicial da Sra. Representante, da Sra. Presidente do Instituto da Conservação da Natureza das Florestas. Depois seguir-se-á intervenção, pergunta, entre aspas, dos grupos parlamentares por 5 minutos, sendo a última intervenção do Sr. Deputado do Partido Socialista, que é o deputado relator deste grupo de trabalho. Mais uma vez, muito obrigado pela vossa disponibilidade. Eu dava a palavra à Sra. Engenheira Paula Saramento.
Então, muito obrigada por esta oportunidade também de tentarmos expor aqui um pouco qual é a função de prevenção estrutural do ICNF no contexto do Plano Nacional de Defesa da Floresta contra Incêndios, que é de facto o nosso instrumento fundamental que tentamos seguir de forma criteriosa e com todo o empenho, de modo a garantir que conseguimos minimizar naquilo que são as nossas atribuições o flagelo que são os incêndios. De facto, o ano de 2013 foi um ano crítico, essencialmente face às mortes que ocorreram. Foi um ano em que os índices meteorológicos tiveram características de uma severidade muito elevada. Desde 2001, em algumas regiões do país, foram mesmo as mais críticas e, no entanto, do ponto de vista de incêndios florestais, não aconteceu da mesma forma. Nós tivemos 150 mil hectares de área ardida, cerca de 55 mil hectares de povoamentos florestais, e estes valores, no caso da área total, estão ligeiramente acima da média dos últimos 10 anos, no caso dos povoamentos florestais são inferiores, mas de qualquer forma não acompanharam o índice de severidade esperado. Eu não ia ocupar os 10 minutos, ia dar a palavra ao Engenheiro Rui Almeida, estou acompanhada pelo Sr. Vice-Presidente e pelos dois dirigentes que têm a área da proteção florestal a seu cargo no ICNF, e ia pedir ao Engenheiro Rui Almeida se houvesse possibilidade de vos fazer uma breve apresentação, que eu também deixava com os senhores deputados. Eu ia aqui entregar em papel a apresentação que nós íamos fazer sobre a prevenção estrutural e um balanço da época de incêndios de 2013, e deixava-vos também, não sei se vamos ter oportunidade ou não, mas acho que é importante para o vosso conhecimento, um documento sobre as ações de sensibilização e voluntariado para a defesa da floresta que nós este ano consolidámos para implementar e para também aumentar a sensibilidade da população em geral nos diferentes públicos-alvos em relação a esta matéria. Mas eu se calhar reservava-me para uma breve exposição do engenheiro Rui Almeida, complementada também com comentários que os meus colegas queiram fazer, e depois ficamos à vossa disposição para as questões que entendam pertinentes, que é capaz de ser mais produtivo.
Obrigado. A palavra do Sr. Engenheiro Rui Almeida.
Só um bocadinho enquanto está o computador.
Só enquanto, se calhar enquanto esperamos que se ligue o computador, dizer também que a alteração que houve no modelo de ocupação do território desde o século passado, o colapso do mosaico agro-silvopastoril que manteve a nossa tipologia de paisagem durante tanto tempo, também são fatores que aumentam de facto o risco de incêndios. Daí também a importância deste plano de sensibilização para tentarmos identificar quais são as populações-alvo, onde podemos ter uma intervenção ativa do ponto de vista de sensibilização e até de algum dos agentes e de grupos específicos de risco, com vista a tentar também minimizar comportamentos de risco e conseguir de alguma forma reduzir este flagelo. Nós, a nível dos antigos serviços florestais, sempre chamámos espaços florestais a uma percentagem muito grande do território que eventualmente, independentemente de terem apetência florestal, são espaços rurais. Nós devíamos olhar também para os números que agora vão ser apresentados, percebendo o que é a área ardida, onde é que há os pontos de ignição, onde é que começam as ocorrências e qual, o que é que efetivamente arde em floresta. Como sabem, a minha formação é na área do ambiente, portanto eu também não posso deixar de vos dizer que muitas vezes a forma como é referida a necessidade de limpeza das matas, a mim enquanto engenheira do ambiente, também me causa algum desconforto, porque os ecossistemas florestais são ecossistemas complexos em que tanto o estrato herbáceo como arbustivo como arbóreo são igualmente importantes e têm uma função ecológica muito relevante a desempenhar. O que aqui está em questão não é a limpeza sistemática de matos e de estrato herbáceo, o que está em questão são alterações, ações de silvicultura preventiva implementadas de forma perfeitamente cirúrgica que permitam constituir barreiras à propagação dos incêndios e minimizar os riscos de ocorrência e de rápida propagação. Eu devia ter informado previamente que pretendíamos fazer a apresentação.
Não, com certeza. Isto já se sabe, as tecnologias são excelentes, mas têm também às vezes os seus compassos, a sua lentidão. Mas vale a pena, pois ganhamos em qualidade e em tempo.
Esta informação que nós vamos fazer tem por base a informação, não sei se estiveram na sessão de balanço no LNEC da época de incêndios, mas de qualquer forma é informação atualizada e complementada em relação àquela que foi apresentada na altura, pelo que achamos que pode efetivamente ser oportuno.
Alguns dos slides depois dão suporte a questões que os senhores deputados com certeza colocarão e será importante remeter novamente para alguns aspectos da apresentação para ajudar a elucidar as questões que sejam colocadas.
Sr. Jorge Almeida, faça o favor.
Então, eu vou descrevendo um bocadinho o que é que tenho na apresentação, depois deixo-vos a apresentação e depois poderão consultar. Bem, a apresentação visava um bocadinho a primeira parte, descrevermos o que tem sido a evolução das áreas ardidas nos últimos anos. Isto já é conhecido de maior parte de vocês. O ano caracteriza-se por uma área ardida de cerca de um total de cerca de 153 mil hectares, é o que está apurado neste momento, que se divide em 97 mil hectares, mais perto dos 98 mil hectares, dos 98 mil hectares de mato e 55 mil de povoamento. Portanto, a repartição entre o que é povoamento e o que é mato é bastante desequilibrada para o lado dos matos, e temos um conjunto do número de incêndios que aqui é importante percebermos como é que esta distribuição se faz. Ou seja, nós temos cerca de 15 mil incêndios, temos um total de 19 mil incêndios, mas temos 15 mil que são muito pequenos incêndios, são abaixo de um hectare, e depois temos 3.800 acima do hectare. Portanto, e é estes 3.800 que fazem basicamente o problema. Este ano, as áreas ardidas centram-se essencialmente na zona, as grandes áreas ardidas centram-se no norte e no centro. Vocês provavelmente já viram esta imagem noutras apresentações. E, portanto, é um conjunto de áreas substancialmente que aparecem, que nos surgiram acima, essencialmente, da cota do Mondego para norte. E há aqui um aspecto importante nesta distribuição das classes de áreas dos incêndios, que tem a ver com a distribuição, como se fazem as áreas, a distribuição das áreas pelas classes dos incêndios. Ou seja, nós temos muito poucos incêndios nos grandes incêndios e temos muitos incêndios nos pequenos incêndios. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que nós temos um fator de ignição, uma capacidade de arranque nos incêndios muito grande. Portanto, há uma constante presença de ignições no território, mas desse conjunto de ignições, só uma pequena parte é que dá origem aos grandes incêndios. Portanto, no fundo, é este o padrão que nós temos no território. E esta distribuição também não é uniforme. A distribuição das ocorrências também não é uniforme. A grande urbe do Porto e Braga tem maior parte do número de incêndios, mas não tem a maior área ardida. Portanto, as maiores áreas ardidas saem dessas zonas. Portanto, o grande número de incêndios concentra-se no grande periurbano, ainda está associado muito à presença humana. Toda a causalidade que nós temos é relacionada com presença humana e, portanto, maior presença humana, maior número de incêndios. Portanto, esta relação é clara. E é na grande zona da grande urbe do Porto e da grande urbe do Braga, que se fazem um grande número de incêndios. Depois há outras zonas que aparecem com um número de incêndio relativamente baixo, comparado com a média nacional, mas que dão grandes áreas. Portanto, e para haver grandes áreas tem que haver um conjunto de condições para haver grandes áreas. Ou seja, grandes áreas ardidas surgem onde? Surgem onde há continuidade florestal. Portanto, onde nos aparecem grandes espaços florestais. E, portanto, temos esta distribuição e este padrão em termos nacionais. Depois, em termos de distribuição por espécies, a espécie mais afetada pelas áreas ardidas, e vamos falar agora apenas nos povoamentos, portanto, vamos excluir os matos, é o pinheiro bravo. Portanto, em termos significativos, em termos de distribuição do território, a área do Pinheiro Bravo já está ligeiramente abaixo, anda ali muito perto da área do eucalipto, mas é o Pinheiro Bravo a espécie que é mais afetada, com os incêndios. Depois, o que nós temos? Temos um conjunto de dispositivo que, falando agora, saltando um bocadinho para o dispositivo, com o qual apoiamos a parte do combate. E basicamente, o dispositivo que a prevenção estrutural põe à disposição do combate no período de incêndios são o quê? São os sapadores florestais, portanto, é, no fundo, a grande força que nós temos, os sapadores florestais e as CNAF. As CNAF, o que é que são? É o Corpo Nacional de Agentes Florestais. São equipas do ICNF que também fazem primeira intervenção e fazem vigilância, e, portanto, são equipas que são equipadas da mesma forma que os sapadores, mas, e que complementam esta atividade. Quer dizer que a atividade dos tapadores divide-se em duas grandes componentes. Durante o período de inverno, entre aspas, ou durante fora do período dos incêndios, eles fazem gestão de combustíveis e manutenção de infraestruturas. O que é isto da manutenção de infraestruturas? Temos a rede viária e os pontos de água. E durante o verão, o que fazem é apoio ao combate e fazem vigilância. E fazem também ações de rescaldo. Depois, o serviço também complementa com um conjunto de equipas, que nestes últimos anos têm sido equipas mistas, que são as equipas GALF. Portanto, há uma contratualização de técnicos para serem chefes de equipa, que são as chamadas equipas GALF, são constituídas hoje em dia por um técnico e por dois canarinhos, dois FEB, dois elementos da FEB, e que, só para vocês terem uma ideia, eles participaram em cerca de 68 ocorrências e tiveram 104 ativações este ano. Além disso, estas equipas permitiram ainda fazer, porque a parte final do contrato já apanhou um período em que já havia muito poucos incêndios e foi-nos permitido fazer fogo controlado. E, portanto, estas equipas ainda chegaram a fazer 384 hectares de fogo controlado. As equipas de sapadores participaram em cerca de 8% das ocorrências de incêndios florestais. Portanto, são os números. E têm apoio ao combate, que é a segunda fase, em que estas equipas não estão propriamente adequadas a esta tipologia ou a esta fase dos incêndios, mas participaram ainda em 5% e no rescaldo participaram em 6% das ocorrências. Portanto, isto em termos gerais. Estas equipas, no período de inverno, até à data, o que nós temos contabilizado, e estes dados ainda são provisórios, porque os dados só são finalizados no final do primeiro trimestre deste ano, e portanto, mas o que já conseguimos apurar do que já fizeram as equipas de sapadores florestais, conseguiram fazer já 5.500 hectares, cerca de 5.500 hectares de gestão de combustível em serviço público. Portanto, o trabalho que eles realizam tem uma componente de serviço público. O que é este serviço público? É trabalho que é programado pelos técnicos do ICNF, e portanto, desse trabalho eles já fizeram cerca de 5.500 hectares. E tem o serviço normal, portanto, que é um conjunto de atividades para os quais as equipas de sapadores florestais se propõem fazer, são prestadores de serviço para a população. E nesse âmbito eles fizeram está referenciado já cerca de 8.800 hectares. Em termos de pontos de água, interviram em 348 em serviço público e em 495 em serviço normal. Em rede viária fizeram 772 quilómetros em serviço público e 1.300 em serviço normal, e a rede primária, que é basicamente toda programada pelos técnicos do ICNF, fizeram já cerca de 910 hectares. Continuo a afirmar que estes dados ainda são provisórios e, portanto, são valores que terão que ser ainda apurados até ao final deste trimestre. Portanto, no fundo, existe aqui um conjunto de atividades. Esta é o grande peso da atividade da prevenção estrutural, é realizado pelas equipas de sapadores florestais. Falando agora um bocadinho das metas do plano, e vamos falar apenas nas principais metas. Portanto, nós temos tido as metas, temos dois períodos no plano. O período que vai de 2006 a 2012 e de 2013 a 2018. Portanto, o Plano Nacional de Prevenção de Defesa da Floresta contra Incêndios está estruturado em duas fases. A primeira fase tinha umas metas, e as metas que mais eram reconhecidas era a área ardida inferior a 100 mil hectares. Nós tivemos vários anos onde conseguimos superar esta meta, outros anos, como este ano, não foi possível superar esta meta. Agora temos uma nova fase, e esta fase tem uma nova meta, portanto, esta fase de 2013 a 2018, e qual é esta meta em termos de área? É 0,8% da área de povoamento. Portanto, nós só podemos atingir a área de povoamento até 0,8% da área total de povoamento. Isto, em termos numéricos, o que é que representa? Representa cerca de 25 mil hectares de povoamento. Nós tivemos este ano cerca de 50 mil. Portanto, estamos ainda este ano, estamos longe desta meta. Em termos de ocorrências, existe uma meta que é cerca de... Temos que ter menos de 150 ocorrências inferiores a 24 horas. É o período em que as ocorrências estão ativas, portanto não é a duração total das ocorrências. As ocorrências, nós temos ocorrências que por vezes demoram a semanas, mas o período ativo por vezes são só 2 dias. E portanto é este período ativo que nós estamos a contar, tem que ser inferior em termos numéricos, são ocorrências que têm que ser inferiores a 24 horas e em termos numéricos têm que ser menor que 150 por ano. Esta meta vai transitar para menor que 75. Nós este ano tivemos 155 ocorrências. Em termos de reacendimentos, é outra meta em que temos alguma dificuldade no cumprimento desta meta. Nós temos uma meta para o período de 2006-2012 inferior a 1%, vamos passar para inferior a 0,5%. Nós estamos com 10% de reacendimentos. É um número elevado, mas tem algumas questões que depois poderemos para a frente abordar. Depois teremos os incêndios superiores a 1000 hectares e, portanto, esta meta, quer no primeiro período, quer no segundo período, tem que ser zero e nós estamos com cerca, este ano tivemos 27 incêndios superiores a 1000 hectares. Também é outra meta que muito dificilmente nós iremos conseguir cumprir esta meta. Depois temos o tempo de ataque inicial, que são referências ao combate. Eu vou abster-me de falar sobre estas questões, mas a meta é inferior a 20 minutos, tempo de ataque inicial inferior a 20 minutos, e em 90% das ocorrências, e tempos de ataque inicial superiores a 60 minutos não podem existir. Depois temos uma meta que é as áreas de ZIFs, que na primeira fase teriam que ser superior a 500 mil hectares, e na segunda fase mantém-se, nós estamos com cerca de 847 mil hectares já constituídos sob a forma de ZIF. E depois temos ainda que temos GTFs, temos uma obrigatoriedade de ter 278 municípios, nós não temos 278 municípios com GTFs constituídos, mas porquê? Porque existe um conjunto de câmaras que não tem interesse em ter GTF constituído. Exemplos disto é a Câmara Municipal de Lisboa. Tem uma divisão de parques e que cumpre as funções do GTF. Portanto, há um conjunto de câmaras que substituíram os GTFs por outras estruturas. Eu vou passar um bocadinho a questão do... Se calhar agora já dá... E, portanto, não é preciso, obrigado. Em termos de fatores meteorológicos, que era, no fundo, o que se seguiria na apresentação, nós temos tido um agravamento com alguma consistência dos fatores meteorológicos. Os fatores meteorológicos, este ano tivemos um ano relativamente severo, ele está na fase mais crítica, está em segundo lugar nos últimos 10 anos, mas está em terceiro lugar se nós contabilizarmos todo o período. Só desculpa, mas só abrir a apresentação. E saltar. Aqui para os fatores meteorológicos. Só recuperar aqui um bocadinho, peço desculpa. Isto é o que nós avaliamos em termos de severidade. Portanto, nós, contabilizando o ano todo, o ano que 2013 está em terceiro lugar em termos de severidade, nos últimos 10 anos, mas contabilizando apenas a parte, a fase Charlie, ele acaba por estar aqui em segundo lugar e, portanto, tivemos uma fase Charlie muito complicada em termos meteorológicos. O que é que nos está a acontecer em termos meteorológicos? Está basicamente aqui uma sequência do índice que nós usamos para avaliar as condições meteorológicas, e o que nós vemos é que nós tivemos aqui um período em que tínhamos alguma consistência na regularidade das condições meteorológicas, e a partir de determinada altura o que nos acontece parece que há um aparecimento pontual de zonas com severidade muito alta e associadas a zonas onde a severidade é baixa. Portanto, no fundo, aquilo que nós tínhamos de regularidade no território, que era uma severidade muito alta a sul do Tejo e uma severidade relativamente baixa a norte do Tejo, está-se a alterar e aparecem-nos pontos críticos com valores muito, muito, muito altos. Muito altos num ano e depois deixam de desaparecer e, portanto, há alguma inconsistência na questão meteorológica. Mas em termos globais, em termos médios, o que nós estamos a assistir é uma tendência de agravamento. Se nós analisarmos aquilo que é mais perceptível por nós, que é as temperaturas, as umidades relativas e as velocidades do vento, o que nós vemos é que o parâmetro que está a agravar-se mais é a questão da umidade relativa. Portanto, é na umidade relativa que nós estamos a ter uma diminuição mais acentuada, a temperatura está a aumentar, portanto há uma tendência de aumento, o vento aumenta, uns anos aumenta, outros anos diminui, mas não tem uma tendência de variação muito, muito, muito consistente. Mas é na umidade que nós sentimos os maiores problemas. E, portanto, que estão a dar grandes áreas ardidas resulta deste parâmetro meteorológico. Saindo agora um bocadinho dos parâmetros meteorológicos, passamos agora aos fatores humanos. Portanto, já foi dito aqui que a questão dos incêndios no nosso território resulta de causa humana. Temos apenas 0,5%, 1% que causa naturais. O que é que são as causas naturais? Só há uma, raios, não há mais nenhuma. Portanto, tudo o resto tem sempre a questão da causa humana. E, portanto, no fundo, há aqui uma... Para nós reduzirmos a área ardida, temos que reduzir o número de incêndios. E se quisermos reduzir o número de incêndios, temos que intervir sobre as atitudes que nós estamos a ter perante os espaços florestais e perante a proximidade dos espaços florestais. E, basicamente, isso consegue-se através de sensibilização e fiscalização. Compete ao ICNF a questão da sensibilização. Como é que está organizada a questão da sensibilização? Tem uma componente de participação pública, que é o Movimento Eco, através de um conjunto de empresas que apoiam um conjunto de ações de sensibilização, e depois temos um conjunto de ações de sensibilização dedicada a um conjunto de causas. Isto é alguns dados da evolução das campanhas e do número de spots. Aqui está o número de spots de rádio e o número de spots de TV, e portanto nós temos visto, houve alguns anos que não tivemos spots na televisão, outros anos tivemos, mas basicamente em termos numéricos esta tem sido a evolução desde 2006 em termos de spots, que é aquilo que é mais visível para o público, é as mensagens que passam nas rádios e nas TVs. Portanto, aqui está uma evolução. Mas o mais importante é isto, é percebermos o que é que está a acontecer com as questões da sensibilização. Estamos a conseguir alterar comportamentos ou não estamos a conseguir alterar comportamentos? Isto não está a acontecer de uma maneira uniforme no país. Ou seja, nós em termos genéricos, se nós olharmos para o gráfico do número de ocorrências, ela tem estado a diminuir. Portanto, estamos a conseguir uma diminuição no global do número das ocorrências em termos nacionais. Nós tínhamos anos de 25 mil ocorrências, estamos já na ordem dos 20 mil ocorrências por ano. Portanto, tivemos aqui algum decréscimo ao longo destes últimos anos, mas este decréscimo não é uniforme em todo o território. Onde é que ele está a acontecer com maior intensidade? Aqui nestas zonas azul. Portanto, são as zonas urbanas que estão a diminuir o número de incêndios. Isto prende-se com a diminuição da expansão urbana, prende-se com alterações de comportamento humano, prende-se com um conjunto de outras questões. Quanto é que está a diminuir nestas zonas azul? Onde está mais carregado, temos uma diminuição de 3 ocorrências em cada 12. Portanto, é um número já expressivo, mas ainda não é o suficiente para libertar a pressão que nós temos sobre este território. Estamos a falar em áreas de 1 km², portanto, quando falamos destes valores, é por quilómetro quadrado. E depois temos aqui, temos zonas onde estão a aumentar as ocorrências, temos o inverso no território. São situações preocupantes porque se juntam em espaços com alguma continuidade. E no aumento, nas situações mais graves, que aumentos é que temos? Temos de um aumento de uma ocorrência em cada 13. Temos aqui alguns focos, aqui nesta zona do Minho, aqui na zona de Sinfães, temos aqui, isto é à volta de um periurbano, e portanto, no fundo, estão identificadas as zonas onde temos este incremento de ocorrências. Depois temos aqui uma análise que permite analisar também os dados sobre quantas ocorrências em média que nós temos por dia ao longo dos anos, se ela tem variado muito ou se tem variado menos. Tivemos aqui 2 anos muito bons, que foram os anos 2007 e 2008, onde houve um número muito pequeno de ocorrências, mas isto provavelmente ficou-se a dever a fatores meteorológicos, essencialmente o fator da umidade. O que é que acontecia de 20 em 20 dias? Não foram anos muito, se nós olharmos para eles em termos de temperaturas, não foram anos muito frios. O que aconteceu era que de 20 em 20 dias tínhamos um período de chuva e, portanto, permitia entrar umidade. Depois temos a média por hectare ardidos por dia, portanto, temos também uma diminuição desta média, e temos aqui o número de dias com mais de 1000 hectares diários. Portanto, no fundo, temos agora um patamar a partir de 2010 para a frente, entramos ali num patamar do número de dias com mais de 1000 hectares ardidos. E, portanto, no fundo, dá-nos uma ideia desta evolução. Em termos de atividades, e agora naquilo que cabe ao ICNF, que é a prevenção estrutural. A prevenção estrutural, primeiro de tudo, percebermos o que é a prevenção estrutural. A prevenção estrutural é um conjunto de ações no território que não é intervir em todo o território, mas é intervir num conjunto de zonas. Porquê? Porque não é possível intervir na totalidade do território e, portanto, temos que priorizar onde é que nós vamos intervir e, portanto, potenciar essas ações de modo a que, se houver um incêndio, esse incêndio possa, ao passar por esta infraestrutura, possa alterar radicalmente o seu comportamento. Que infraestruturas são estas? Temos as redes de faixas de gestão de combustível, onde se insere a rede primária, a rede secundária, e depois temos também as parcelas de mosaico. Portanto, a primeira é um conjunto de redes sob a forma linear e as outras são bolsas que são instaladas no território e que permitem alterar o comportamento do incêndio. E, portanto, estas faixas têm duas funções. Uma, alterar o comportamento dos incêndios e outra, defender de forma passiva as infraestruturas. Que infraestruturas é que estamos a falar? Edificações. E estamos a falar de infraestruturas de transporte de linhas elétricas, e redes de gás, redes de ferroviárias, portanto, todo um conjunto de infraestruturas que têm que ter defesa perante os incêndios florestais. Temos a rede viária florestal, portanto, funcionam também como faixa, mas funcionam na facilidade de acesso aos espaços florestais. Temos a rede de suporte de meios aéreos, que já não falamos nela, porque ela praticamente já está concluída, que são, no fundo, os heliportes e as pistas que permitem colocarmos meios aéreos durante o verão para fazermos o combate a incêndios florestais com esses recursos. Temos a rede de pontos de água, que também já está, em certa medida, praticamente completa, estamos na ordem dos 95% daquilo que está planeado. Depois temos a rede de vigilância, que são os postos de vigia, que também está completa, não estamos numa perspectiva de incrementar os postos de vigia. Temos e as redes locais estratégicos de estacionamento, que são a identificação de locais para estacionarmos equipas durante o período mais crítico para podermos fazer vigilância e preparar as ações para a primeira intervenção. Em termos de ações, o que é que tem sido feito? Em termos de gestão de combustível, portanto, em termos de intervenção nas faixas, estamos com uma capacidade instalada de cerca de 19 mil, 20 mil hectares de gestão de combustível por ano. Estes dados que aqui estão para 2013 ainda são os dados previsíveis, ainda não estão completamente finalizados. Estamos com uma capacidade de cerca de 400 intervenção em 400 a 500 pontos de água por ano. e estamos com uma capacidade de intervenção nos 4.500 quilómetros de rede viária florestal e estamos com uma capacidade de execução de cerca de 3.000 hectares de rede primária por ano. E, portanto, no fundo, isto são os dados que temos. Isto é feito, essencialmente, com as equipas dos sapadores florestais e com as equipas do ICNF, portanto, as CNAVs, e também com algumas entidades, como a EDP, como a Câmaras Municipais, que vêm também complementar este trabalho. Em termos de rede primária, só deixar-vos aqui alguns dados. O que está planeado são cerca de 131 mil hectares, e neste momento o que está executado são cerca de 20.500 hectares, e, portanto, em áreas públicas. Portanto, o que está planeado, peço desculpa, o que está planeado são cerca de 20 mil em áreas públicas, portanto, isto representa, em áreas públicas, representa 15% da rede primária. O que está feito, ronda os 13% de rede primária. Em termos de planeamento, que também é uma das competências do ICNF, portanto, coordenar as ações de planeamento, defesa e floresta contra incêndio. Portanto, temos o plano nacional, ele está completo. Neste momento estamos num processo de avaliação e de monitorização do mesmo. Temos os planos municipais, os planos distritais de defesa da floresta contra incêndio, estão todos aprovados. Os PODs também estão todos aprovados, portanto é a parte operacional desses planos, a componente operacional. Em termos de planos municipais de defesa da floresta, são cerca de 272, portanto os municípios são 278, mas há 8 municípios que, dado o seu espaço florestal ser muito exíguo, não submeteram nunca a aprovação do plano e portanto, porque consideram que não têm necessidade desse plano. Os planos tiveram uma primeira fase, eles foram elaborados entre os anos 2006 e 2009, e, portanto, têm um prazo de vigência de cerca, como a maior parte deles têm um prazo de vigência de 5 anos, e, portanto, estamos no término de um grande número do período de vigência destes planos. E, portanto, estamos a entrar numa segunda fase. E desta fase estão já 14 aprovados, de 272, e estão 241 em elaboração. E, portanto, há apenas 17 que não estão em elaboração. E, portanto, estamos a fazer os esforços de modo que as câmaras municipais ponham em elaboração desta nova fase estes 17. No 2013 apresentaram apenas 258 municípios apresentaram o POM, que é a parte operacional, é uma componente operacional dos planos. E é este, no fundo, o retrato do que temos em termos de planeamento. Em termos de fogo controlado, temos cerca de 157 técnicos, mas apenas 45 apresentam atividade regular. Ou seja, as pessoas estão formadas, mas não exercem aquela atividade. Só 45 deles é que apresentam a atividade regular. Este ano temos já referenciados cerca de 950 hectares feitos com fogo controlado. Em termos de técnicos de fogo de supressão, portanto, são aqueles técnicos que podem vir a ser chefes de equipa das equipas GALF, têm condições, estão neste momento 17 técnicos credenciados. E basicamente era estes dados que vos tinha para apresentar, para podermos então passar às questões.
Sr. Engenheiro João Sobrão, Vice-Presidente do Instituto da Conservação da Natureza, tem a palavra, Sr.
Talvez fosse mais produtivo passar aos senhores deputados e depois procuraríamos então responder às questões de uma forma mais ou menos integrada.
Muito bem. Sr. Deputado António Filipe, Sr. Deputado João Ramos, qual dos seus deputados?
São os deputados como se
viesse para
começar.
Exatamente.
Sim, senhora, começamos, senhor coordenador.
Sr. Deputado João Ramos, faça.
Senhores deputados, queria começar por cumprimentar em nome do grupo parlamentar do PCP, as estruturas dirigentes e estrutura do ICNF, um conjunto de questões muito rápidas, sem grandes considerações. Primeiro, na intervenção que foi feita, falou-se muito nas causas humanas e nas causas meteorológicas. E nós gostámos de ouvir falar, e tendo em conta aquilo que é a responsabilidade do ICNF, como é que, em saber, em conhecer, em que se aprofunde, como é que as políticas florestais têm a relação com os incêndios. Se têm ou não têm, isso não é muito referido. E isso é fundamental para nós percebermos aquilo que são as opções de política florestal, como é que elas se relacionam com estas matérias. Depois a questão, e ela foi aqui referida, nós abordamos isto recorrentemente, que é a questão do número de ignições e da área ardida, e chegando sempre à conclusão que onde há mais pessoas há menos área ardida. Isto foi no referido e foi assumido aqui pelo senhor Secretário de Estado das Florestas, que há uma relação muito clara entre a ocupação do território e os incêndios. Só, infelizmente, não nos referiu, e tendo o senhor Secretário de Estado a responsabilidade do desenvolvimento rural, o que é que o Governo está a pensar fazer para dar passos atrás neste processo de abandono do mundo rural. E por isso essa era uma questão que tinha para colocar, mas foi mais ou menos referida pela intervenção do Sr. Engenheiro Rui Almeida, referindo claramente que essa relação existe entre povoamento humano e incêndios florestais. Outra questão, e que está relacionada com o ICNF, tem a ver com o corpo de guardas florestais que foi desmantelado. Em visita a sítios incendiados, uma das coisas que nos referiam é que, quando existia um corpo de guardas florestais, havia um conhecimento muito profundo do território, dos espaços florestais, das redes de acesso, e que neste momento se perdeu. E gostava de ouvir uma palavra e de perceber qual era a vossa avaliação relativamente a esta matéria. Outra questão prende-se com esta nova perspectiva que há agora do fomento florestal, de estimular o crescimento das áreas florestais, relacionada com o decreto-lei da florestação e da reflorestação, começou aí, agora também há novidade relativamente aos profs e não à sua revisão, mas à elaboração de novos profs. O que está muito em cima da mesa é uma política de alargamento das áreas florestais, quando claramente nós temos um problema com a gestão das áreas que temos. E gostava de perceber a perspectiva do ICNF, se tem ou não preocupação com isto. É que estamos a alargar as áreas florestais, a promover o seu alargamento, sem que se mexa estruturalmente no problema que temos relativamente à gestão daquilo que já temos e que tem uma relação muito próxima com os incêndios florestais. Qual é a preocupação que tem relativamente a esta matéria? Outra preocupação tem a ver com o que nós conseguimos perceber quando olhamos para os incêndios, quando, por exemplo, vimos ainda há pouco tempo, houve uma reportagem mais ou menos extensa, televisiva, sobre esta matéria. E há um conjunto muito alargado de estruturas a intervir nos incêndios florestais. É o Corpo Especial de Bombeiros, é as estruturas todas do ICNF, é a GNR, é um conjunto muito grande. Na vossa perspectiva, se isto tem ou não, se isto articula tudo bem, ou se há aqui problemas relacionados com este conjunto muito alargado de estruturas que têm competências e responsabilidades de intervenção nesta matéria. Das duas últimas questões, foi agora aqui referido que, de uma forma muito alargada, aquilo que são as metas do Plano Nacional não têm atingido aquilo que estava previsto. O que eu perguntava é se isto tem a ver com uma má definição inicial, ou com falta de meios para cumprir o plano. Qual é a razão? Se foi audácia a mais na definição das metas, ou foi depois falta de meios para que elas se atingissem? E uma última questão é relacionada ainda com esta questão das alterações meteorológicas. Elas estão aí em cima da mesa, agora é preciso saber o que é que está a ser feito para nos adaptarmos a elas, uma vez que podemos fazer alguma coisa para tentar que elas não sejam tão severas ou tão acentuadas, mas depois há uma adaptação das estruturas, do dispositivo, até eventualmente em termos de política florestal, que é preciso fazer a esta realidade que está aí, e se ela está ou não a ser feita e em que medida é que está a ser feita. Muito obrigado.
Passa a voz, Sr. Engenheiro. Sr. Engenheiro Sobral, faça a voz.
Eu não sei se estou a entrar em choque com a organização tradicional, mas é que é um bocadinho complicado. Primeira questão, causas humanas e causas meteorológicas, a influência da política florestal nos incêndios. A política florestal, a nossa como qualquer uma, não é em situação alguma determinante dos incêndios florestais, mas lida com eles e contribui de uma forma inequívoca para, digamos, a sua mitigação ou o seu agravamento. A política florestal portuguesa tem vindo ao longo das últimas décadas precisamente a procurar dar resposta ao problema dos incêndios florestais no sentido de ser contributo para a solução e não um fator de agravamento de um problema que está a montante da própria política florestal. Exemplo paradigmático disso foi o período que sucede aos grandes incêndios de 2013 e 2005, com o estabelecimento do Plano Nacional de Defesa da Floresta contra Incêndios e com o estabelecimento do Sistema Nacional de Defesa da Floresta contra Incêndios. E há aí a tentativa de encontrar, digamos, no quadro, na definição da política florestal e da articulação dos seus instrumentos, um princípio de solução para o problema, sendo que essa solução não se encontra nunca no curto prazo, requer uma atuação continuada ao longo de muitos anos, de décadas, diria mesmo. No entanto, e depois relacionando com a pergunta seguinte, que tem a ver com o número de ignições e área ardida, onde há mais pessoas é onde há mais ignições, mas é onde arde menos, a política florestal acaba por ser também ela própria uma resultante das dinâmicas de utilização do território e de um conjunto de, eu não diria de outras políticas, mas de dinâmicas de outros sistemas que estão montante da política florestal. Desde logo, todo o caminho no sentido da urbanização da sociedade portuguesa, da migração das pessoas dos campos para as cidades, tem como primeiro efeito uma diminuição da pressão humana sobre o interior e da gestão de todos esses espaços, portanto, de uma intervenção em todos esses espaços, a questão da alteração das políticas agrícolas, num primeiro momento condicionados precisamente por esse movimento, mas num segundo momento já com a nossa adesão à União Europeia e com a integração da nossa política num sistema muito mais alargado e, finalmente, toda a dinâmica dos mercados mundiais no que diz respeito à produção agrícola, que tem também consequências sobre a utilização e a pressão que colocamos no nosso território. Com tudo isto, lida a política florestal mais como consequência do que propriamente estando na origem. A utilização florestal é a última utilização produtiva que é possível dar a um território. Isto é, quando não há uma utilização urbana, quando não há uma utilização industrial, quando não há uma utilização agrícola, a alternativa ao abandono é a utilização florestal. Portanto, a floresta nunca surge como uma prioridade, nem em termos económicos, nem em termos de ordenamento e de organização do espaço, do território de um país. E nessa medida, de facto, temos que encontrar na política florestal as soluções para a gestão de um território que não tem alternativa de ocupação. E isso não é simples. Temos limitações de ordem climática, temos limitações de ordem produtiva, temos limitações de ordem humana e económica. Portanto, não temos toda a liberdade em termos teóricos para definir as opções que queremos. Estamos muito condicionados pela realidade. Corpo de guardas florestais, limitações no conhecimento do espaço e da intervenção no próprio território. Bem, essa foi uma opção política que o país tomou há cerca de uma década atrás. O ICNF não esconde que a ausência desse instrumento coloca desafios, em termos de intervenção nos espaços que estão confiados e também no conhecimento prático, cotidiano do território. Apesar de tudo, os guardas florestais não desapareceram, estão integrados na GNR e é suposto, pela intervenção dessa entidade, conseguir-se o resultado que atingiam quando estavam integrados nos serviços florestais. Fomento florestal, contradição com a gestão. Se temos pouca capacidade hoje para gerir a floresta que temos, porque estamos a tentar ou fomentar a constituição de novas áreas florestais. Bem, apesar de tudo, o esforço de fomento florestal do país abrandou muitíssimo nos últimos 10 anos, as taxas de arborização do país não se equiparam àquela que se atingiu nos anos 80 e nos anos 90, mas estamos precisamente no dilema que eu falava há bocadinho. Isto é, se não tiver uma ocupação produtiva com floresta, com movimentos florestais e que permita a gestão do território, a alternativa é o abandono puro e simples. Não há qualquer possibilidade de estabelecermos uma política voluntarista em que atribuamos a esses espaços uma outra vocação qualquer produtiva e consigamos mobilizar a economia, os cidadãos, os agentes económicos para a intervenção nesses espaços. Portanto, em muitas situações, ou temos povoamentos florestais, gestão florestal, com as dificuldades que ela nos impõe, ou temos abandono, puro e simples. Aproveito para dizer que, a propósito do novo regime jurídico da arborização e da reurbanização, que os primeiros resultados relativos ao período que vai desde 17 de outubro até 31 de dezembro, que é o período da sua aplicação, serão disponibilizados muito brevemente no site do ICNF. Portanto, para se saber o número de pedidos que houve, quer sob a forma de comunicação, de autorização e a área respectiva. Conjunto vasto de entidades que intervêm no Sistema Nacional de Defesa da Floresta contra Incêndios, problemas de articulação, as coisas estão a funcionar, não estão a funcionar. É complicado pedir a uma das entidades que intervém no sistema que faça uma avaliação do funcionamento e da articulação de todo ele e que consiga diagnosticar, digamos, o que está a falhar. Ainda assim, enquanto responsáveis pela avaliação do Plano Nacional de Defesa da Floresta contra Incêndios, que no fundo é a expressão operacional desse sistema, o ICNF está neste momento a conduzir a avaliação, através de uma avaliação externa, a avaliação do plano, no período que vai até 2012. Esperemos que dessa avaliação, que será conduzida por uma entidade externa e, portanto, à partida independente, resulte um contributo para a identificação do que está a falhar. Relativamente ainda às metas, porque têm a ver precisamente, são também elas expressão, por sua vez, do desiderato político que esteve na elaboração do plano. A audácia a mais. É um pressuposto de qualquer plano estabelecer metas ambiciosas, portanto, que implica esforço para as atingir, correndo-se com isso o risco de não as atingir. Ainda assim, o que eu diria é que não devemos olhar para as metas e para o ponto onde estamos ano após ano, ou pronto, ano a ano, mas ver se o sentido da evolução dos indicadores é o pretendido. Resulta evidente que estamos a avançar no sentido pretendido, mas a um ritmo inferior ao que seria desejável. Eu não me preocuparia, ou penso que não é tão preocupante vermos o quão distante estamos das metas, porque há digamos, uma componente muito artificial no seu estabelecimento e voluntarista. Preocupar-me-ia mais em verificar o ritmo a que estamos a caminhar no sentido pretendido, que é reduzir o número de ignições, reduzir o número de áreas ardidas, reduzir a sinistralidade, digamos, no combate aos incêndios, reduzir os incêndios de maior dimensão e que maiores consequências trazem. Com exceção deste último indicador, estamos a avançar no sentido pretendido e não a um ritmo suficiente. Esta avaliação do plano, esperemos que traga, digamos, que aponte as razões principais desses motivos.
Passa-me, Sr. Presidente.
Só menos de um minuto, destacar só duas coisas. Primeiro, e de acordo com o que os meus colegas anteriormente disseram, referir que os fogos, efetivamente, não têm início, geralmente, em áreas florestais, nem são os povoamentos florestais. Quando eu digo áreas florestais, estou a falar de áreas de povoamento florestal. Portanto, se nós conseguirmos melhorar a quantidade e qualidade da nossa floresta e promover um modelo de gestão sustentável, e um modelo de gestão sustentável passa para a viabilidade económica da floresta, nós estamos, de uma forma, eu diria, quase que direta e não indireta, a promover também uma redução do risco de incêndios. Depois é só sobre o desenvolvimento rural. Eu diria que da área de dentro das atribuições do ICNF, o ponto que eventualmente toca com a preocupação que o Sr. Deputado referiu, tem a ver com o Plano de Ação Nacional de Combate à Desertificação. Eu diria que esse instrumento, apesar de não ser um instrumento de desenvolvimento rural diretamente, contribui de alguma forma, tanto na componente das alterações climáticas como na componente da ocupação do território, para dinamizar um conjunto de forças vivas em cada território, principalmente naqueles que são mais vulneráveis ou suscetíveis à desertificação, para implementar as medidas adequadas para prevenir também o risco de incêndios que está associado ao abandono do solo e à degradação do espaço.
Muito obrigado. Por razões de gestão de tempo, vamos retomar a nossa apologia. Os senhores deputados porão as questões e depois os senhores representantes do Instituto responderão. Temos já uma outra audiência a seguir. Sr. Deputado Abel Batista.
Sr. Coordenador, muito obrigado. Também dar uma nota de agradecimento pela apresentação e pelas respostas já aqui dadas por parte do CNF. Mas eu gostaria de como o Sr. Coordenador disse inicialmente, o nosso objetivo aqui não é fazer... não é propriamente fazer uma análise do que aconteceu nos fogos, sobretudo em 2013, nem no ano passado, é sobretudo com base no que aconteceu, com base nas causas e com base na forma como têm decorrido os incêndios, tentar verificar se da parte da Assembleia da República, seja através de criação de legislação, seja através de algum tipo de ação, de recomendação ao Governo ou de questões orçamentais, se teremos que tomar alguma atitude. E o ICNF é uma das entidades que mais nos pode dar informação sobre essa matéria. Primeiro porque nós não falamos com o ICNF na questão do terceiro pilar, não é basicamente no combate que nós queremos falar com o ICNF. É sobretudo no planeamento, sobretudo na prevenção, sobretudo na gestão do que é a floresta. Com a dificuldade que sabemos, e que todos temos noção disso, de que a floresta em Portugal... em termos de planeamento e em termos de gestão, tem uma dificuldade para as políticas públicas, porque é sobretudo privada. E, portanto, há aqui que fazer um trabalho, não de planeamento público to cure, mas de planeamento público com os privados. Ontem, uma frase ontem dita no âmbito da apresentação do Portugal, floresta, Portugal pela floresta, exatamente, houve uma frase que eu retive muito interessante, é que há um conjunto de apoios para a atividade florestal e a floresta, ou os apoios comunitários para a área da floresta normalmente não são esgotados e não há apoio para a plantação e para a gestão do eucalipto e o eucalipto é plantado, porque tem interesse económico. E, portanto, eu acho que há aqui um paradigma que nós temos que, efetivamente, muito seriamente encarar. O relatório apresentado há bocadinho pelo engenheiro Rui Almeida levantou ali uma identificação muito interessante, que é, começa a estar perfeitamente identificado onde há maior número de ignições, que às vezes não corresponde à maior área. Aliás, há dias os bombeiros tinham-nos dito aqui que, se a memória não me atrai, só 3% das ignições é que dão grandes incêndios, e são esses 3% de ignições que dão problemas. Em 97% dos casos, os incêndios são que se conseguem eliminar num período que não determina esse problema de grandes áreas ardidas. Há um conjunto, isso está identificado, 15 mil, ou aliás, sim, 15 mil fogachos, 3 mil incêndios florestais, no relatório, no nono relatório. Ora bem, o que é que falta fazer? Nós já temos identificados um conjunto de questões na parte do combate, que podem ser, que têm que ser retroagidos à parte dos outros pilares. Temos, por parte do ICNF, identificado um conjunto de circunstâncias que podem determinar. Então, o que é que falta fazer? É esse o que falta fazer, que nós queremos o contributo das nossas audições. Não é... até porque está aqui na mão do Sr. Deputado João Ramos os relatórios de comissões anteriores que têm ali identificado praticamente tudo. Agora, para nós não sermos os teóricos do costume, lá se fez uma coisa na Assembleia sem saber exatamente o que é que se passa no terreno, é muito importante que haja contributo da vossa parte para nos dizer, bem, nós temos aqui estes e estes e estes que não estão a funcionar e que precisam, carecem destas medidas para serem implementados. Sejam eles constrangimentos legais, sejam constrangimentos sociais que os há, sejam constrangimentos financeiros. E, portanto, qual é o que aqui tem necessidade de acontecer. O senhor engenheiro Rui Almeida disse-nos aqui um conjunto de informações, nomeadamente do trabalho feito pelas equipas de sapadores, mas, e eu devo dizer que há bocadinho o deputado João Ramos do PCP disse uma questão com a qual eu concordo, curiosamente do CDS concordo com o PCP, que é a questão dos guardas florestais. A questão dos guardas florestais que o ICNF não tem e que nunca teve, mas que existiu na administração pública, na parte da Direção-Geral de Florestas, existia a questão dos guardas florestais. É ou não uma medida acertada, é ou não importante ter guardas florestais que não fazem apenas policiamento? É que era curioso, os guardas florestais não faziam apenas policiamento, faziam muita outra atividade. Muito obrigado, Sr. Presidente. Já termino. Era essa mesmo as questões que gostaria de ouvir da vossa parte.
Sr. Deputado Maurício Marques.
Muito bom dia, Sr. Presidente. Começo também naturalmente por agradecer os vossos contributos e já algumas questões foram colocadas e, portanto, não vou repetir, sendo certo que efetivamente o que todos aqui queremos é tentar saber o que é que poderemos melhorar, o que é que poderemos alterar para que efetivamente o flagelo que acontece todos os anos não tenha esta envergadura. Nós sabemos que, efetivamente, o maior número de ignições não ocorre no espaço florestal. O que acontece muitas das vezes em zona de matos e em incultos. Mas sabemos que as grandes áreas ardidas acontecem quando há grande continuidade florestal. Portanto, logo aqui, levanta duas questões. Se é certo que o maior número de ocorrências não acontece no espaço florestal, é certo que os grandes incêndios acontecem onde há grande continuidade florestal. Por isso importava saber, e até porque há aqui uma certa divergência relativamente ao fogo, à diminuição de combustível na floresta, com a utilização ou não do fogo controlado. Verificamos aqui que o ICNF, embora possa permitir e ver com o fogo controlado como uma ferramenta para diminuir a carga de combustível na floresta, por outro lado, em termos ambientais, pode considerar que o fogo controlado elimina o coberto de vegetal e não é, digamos assim, uma medida ambientalmente correta. Eu queria e gostaria que me ajudassem a tentar saber de que forma é que se pode fazer a limpeza do espaço rural, e não aqui não vamos pôr limpeza da floresta, naqueles que são incultos, até porque verificamos que provavelmente algumas destas ignições podem ocorrer intencionalmente para a renovação das paisagens, das pastagens, digo. Portanto, até que ponto é que podemos fazer a limpeza do espaço rural que não é floresta, de forma a diminuir aí o número de ocorrências. Segunda questão, as grandes, a continuidade florestal. Até que ponto é que o ICNF tem previsto incentivar, através de uma gestão florestal, a não continuidade de grandes marchas florestais ou então a não continuidade da mesma espécie? Porque a questão da espécie também é importante, porque, como já aqui foi dito, apesar de haver uma espécie que tem um declínio acentuado, por força de, não, só do, não só dos incêndios, mas também do nemátodo, e estou a falar relativamente ao pinho, é nas áreas de pinho que acontecem os maiores incêndios. E esta também é uma preocupação que nós temos. Até que ponto é que depois, e isso sabemos, que normalmente a área do pinho depois é reconvertida noutra espécie, e que neste caso é o eucalipto, porque, como já aqui foi dito e bem, é aquela espécie que mesmo não tendo apoios é a mais utilizada, dada a sua valorização económica. Queria também depois, já aqui foi dito, da importância das equipas de sapadores florestais. Sabemos que as equipas de sapadores florestais previstas não estavam todas constituídas. Gostaria de saber se neste momento já o estão e se há alguma intenção de aumentar o número de equipas de sapadores florestais. Por outro lado, relativamente à sensibilização, que nos parece bastante importante, é evidente que há aqui um papel fundamental do ICNF através da sensibilização da população. Verificamos que grande parte, ou quase a totalidade das ocorrências, tem origem humana. Poderá haver alguma intencional e criminosa, mas muita é por desconhecimento, por não haver uma sensibilização das próprias populações relativamente ao uso do fogo na floresta, quer seja em parques, quer seja noutra medida. E por isso importava saber se a sensibilização, o que é que pensam fazer para aumentar esta sensibilização, para diminuir o número de ignições. Por último, vimos aqui que nem todos os municípios têm plano municipal de defesa da floresta contra incêndios, desde há muito tempo. E, efetivamente, há municípios que provavelmente não se justifica, dada a sua ausência de floresta no seu seio. De todo modo, e porque não conheço este dado estatístico, gostaria de saber se alguns dos grandes incêndios que têm ocorrido ocorreram justamente em municípios que não tenham o Plano Municipal de Defesa da Floresta contra Incêndios. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sr. Deputado Miguel Freitas.
Obrigado, Sr. Presidente. Começar por cumprimentar os dirigentes do ICNF. Nós estamos, essencialmente, neste grupo de trabalho, a fazer, digamos, um roteiro sobre as questões relacionadas com os focos florestais. É evidente que a política florestal tem muito a ver com tudo isto, mas nós temos um objetivo. E o nosso objetivo é, relativamente ao Sistema Nacional de Defesa da Floresta contra Incêndios, que propostas devemos fazer. Portanto, o grupo de trabalho não vai debruçar-se sobre política florestal. O grupo de trabalho vai essencialmente debruçar sobre uma coisa concreta. E eu acho que, para sermos objetivos e para podermos dar um contributo no sentido de melhorar o Sistema Nacional de Defesa da Floresta contra Incêndio, era aí que nós gostaríamos de nos centrar, já que todo o contexto social, todo o contexto económico, todo o contexto político da floresta certamente contribui, mas é sobre essa matéria que nós gostávamos de nos centrar. E a primeira grande questão tem a ver com plano, metas, avaliação. E, portanto, é evidente que está a ser feita a avaliação. Eu gostava de saber qual é o ponto de situação e qual é o momento em que a avaliação está prevista terminar. Segundo, se do ponto de vista do ICNF, naturalmente a avaliação responderá em concreto a essa questão, as metas que estão no plano são metas concretizáveis, devem ou não devem ser revistas, que metas devem ser revistas. Segunda questão, planos municipais de defesa da floresta contra incêndios. O ICNF deve fazer essa monitorização. Como é que o ICNF faz a monitorização dos planos municipais de defesa da floresta contra incêndios? Já que este ano ouvimos uma pergunta sobre o estado da nação relativamente a essa matéria, uma resposta de que não se sabia exatamente qual era o ponto de situação dos planos municipais de defesa da floresta contra incêndios. Portanto, vale a pena saber, o ICNF tem monitorizado por conselho os planos municipais de defesa da floresta contra incêndios, qual é o ponto de situação, as taxas de execução nessa matéria. Terceiro, construção da rede primária de gestão de combustíveis. Nós percebemos o ponto de situação que ali foi apresentado, gostávamos de saber quais são as metas que existem quer nas áreas do Estado, quer nas áreas da ZIF. Portanto, a forma como foi apresentado, nós não percebemos a meta. Portanto, temos que saber qual é a meta que existe, quer para a ZIF, quer para as áreas do Estado, para perceber qual é, de facto, o estado da arte neste momento, isto é, como é que estamos a evoluir nessa matéria. Por outro lado, é evidente que o ICNF tem competências aí, essencialmente, no domínio do planeamento, e nas suas próprias áreas de execução, nós gostávamos de saber se o ICNF sente que o Estado deve ter apenas essas competências nessa matéria, ou se deve ter mais competências do que aquelas que tem. Isto é, se nós devemos introduzir alterações do ponto de vista legislativo, dando mais competências ao ICNF em matéria de planeamento e execução da rede primária, das faixas de combustão, de gestão de combustível. Depois, uso do fogo. Eu lembro-me da intervenção do Sr. Engenheiro Rui Almeida, dizendo que nós temos uma janela de oportunidade muito curta para intervir nessa matéria. Eu gostava que sobre isso, nomeadamente sobre fogo técnico, me dissessem se consideram que deve ou não deve melhorar aquilo que é o trabalho que é feito pelo ICNF nessa matéria e se acham que deve ou não deve alargar o número de agentes no terreno capazes de fazer essa intervenção. Porque o que nós ouvimos por parte da área do combate é que estão muito limitados na sua intervenção, quer na matéria de fogo técnico, mas muito particularmente na matéria de fogo tático. Quarta questão. Consideram que em matéria de sensibilização nos últimos anos, e não são desde que este dispositivo está montado, que foi feito tudo o que era necessário? Ou acham que é preciso melhorar esse instrumento de sensibilização? E se é aqui ou não que deve haver um forte investimento? E como é que essa intervenção deve ser feita? Eu estive no Algarve a visitar, a certa altura, as áreas ardidas e disseram-me que havia uma experiência piloto a funcionar no Algarve. Eu gostava de saber, uma experiência piloto que era, digamos, a constituição de equipas onde estava o ICNF, a GNR, portanto, brigadas de intervenção local, de apoio, digamos, à sensibilização das populações relativamente aos focos florestais. Se isso está a ser feito, qual é o resultado que têm, se já têm algum resultado sobre isso? Finalmente, fiscalização, já que ouvimos o Governo dizer que as autarquias não têm feito tudo quanto devem nessa matéria, isto é, existem contraordenações, mas depois não existem o seguimento. E o que eu gostaria de saber é qual é o papel que o ICNF se reserva, considera que pode ter nessa matéria. Isto é, aquilo que nós temos vindo a ouvir é que essa competência deverá passar, essencialmente, para a GNR, para as forças militarizadas, e eu gostava de saber se o ICNF não considera que essa é uma matéria onde o ICNF também deve ter uma participação. Finalmente, já agora, associada à questão, eu ultrapassei claramente o meu tempo, gabinetes técnicos florestais. Qual é o ponto de situação dos gabinetes técnicos florestais? E se, da vossa opinião, a base do município deve ser a base que deve continuar em matéria dos gabinetes técnicos florestais?
Muito obrigado. Eu pedi agora à senhora Presidente do Instituto que indicasse quem seriam os representantes do Instituto para responder a estas questões. Sr. Engenheiro Sobral.
Bem, vou procurar então muito rapidamente passar em revista as questões todas, algumas delas são coincidentes. Grandes incêndios, continuidade florestal. Continuidade de combustíveis, de carga de combustível, de capacidade de flagração e de continuação do incêndio. É uma inevitabilidade. Quando nós temos um país que tem uma área urbana de 2% ou 3%, tem uma área agrícola de 15% ou 20%, e o resto são espaços florestais, arborizados ou não, de características mais ou menos naturais, é inevitável que estes 6, 7 milhões de hectares são eles um contínuo de, digamos, de coberto vegetal que propicia os incêndios. A descontinuidade não se consegue só através de alternativas do uso, nem de descontinuidades artificiais constituindo faixas. A própria gestão florestal, se ocorrer, constitui descontinuidades naturais em termos de gestão. Desde logo, os cortes que se efetuam constituem-se como descontinuidades, as alterações do modelo de gestão do sistema de produção que está instalado constitui-se como descontinuidade. E, portanto, nós não temos que ver propriamente o território como uma mancha contínua de combustíveis que podem arder, mas como um conjunto diversificado de situações de gestão desses espaços. Ainda assim, como é evidente, os grandes incêndios ocorrem porque houve continuidade de combustível que permitiu que atingisse essas dimensões. Mas também há um conjunto de circunstâncias que permitiram que eles fossem grandes. O grande incêndio é o paradigma da fragilidade de um sistema. Para que haja um sistema, para que haja um grande incêndio, teve que falhar tudo. Falhou, possivelmente, a prevenção e a primeira intervenção precoce. Falhou todos os, vá lá, o sistema passivo de defesa do território. Falhou a utilização desse sistema por parte das forças de combate. Possivelmente terá falhado coordenação no combate. Terá falhado o rescaldo, porque geralmente os grandes incêndios decorrem de reacendimentos. Os grandes incêndios, de facto, devem ser estudados. E essa é uma matéria que eu acho que talvez o país pudesse fazer um pouco mais, que era definir uma abordagem sistemática à, não é propriamente à investigação, mas à determinação do que falhou nos incêndios acima de uma determinada dimensão. Não no sentido de procurar o culpado e de penalizar, digamos, os responsáveis, sejam, entendemos isso como entendemos, mas no sentido, precisamente, de melhorar o sistema, isto é, de não permitir que as fragilidades que determinaram aquela ocorrência se venham a repetir. A questão do fogo controlado, que foi colocada, pelo menos por dois dos senhores deputados, é um facto. Nós não temos um conjunto de técnicos habilitados, principalmente na utilização do fogo de supressão, isto é, na utilização do contrafogo, suficiente para as necessidades do país. Mas também é um instrumento que tem que ser utilizado com grandes cautelas. Uma coisa é o modelo de intervenção e de combate a incêndios em áreas públicas em que os serviços florestais o utilizavam e tinham técnicos capacitados para o fazer. Outra coisa é a sua utilização generalizada por um território que é predominantemente privado e tomar decisões que têm consequências sobre património privado de uma forma mais ou menos indiscriminada, extensiva e muitas vezes a utilização deste instrumento tem potencial, mas tem riscos. Não há nenhuma forma de garantir, a eficácia a 100% da utilização deste instrumento. Por vezes as coisas não correm do ponto de vista desejado. Quando estamos a intervir em territórios privados, essas situações tornam-se particularmente preocupantes. Sensibilização. É um facto que o país podia fazer e devia fazer mais em matéria de sensibilização, não apenas o ICNF. Esta não é uma matéria que seja só responsabilidade do ICNF. E é precisamente a consciência de que se poderia fazer mais que levou este ano a um reforço em termos de campanha e de notoriedade das ações de sensibilização. Ainda assim, a utilização dos média e de um conjunto de um instrumental que é oneroso levou a que num determinado momento o Fundo Florestal Permanente, que era a principal fonte de alimentação financeira das ações de sensibilização, não tenha sido possível fazê-lo. E nós utilizámos as verbas para manter sapadores florestais e gabinetes técnicos florestais ou fazíamos sensibilização. O dinheiro não chegava para tudo. E, portanto, num primeiro momento houve, de facto, como o quadro revelava, em 2011, um hiato nas ações de sensibilização que estamos agora a procurar retomar com outra dinâmica. De qualquer modo, é algo que ultrapassa em muito as capacidades de um único organismo da administração pública. As associações de produtores florestais têm aqui um papel relevantíssimo, poderiam e deveriam fazer mais, ter-lhe-ão que ser concedidos os meios, mas também é uma responsabilidade própria das associações. Os municípios poderiam e deveriam fazer muito mais. Há municípios que, de facto, levam a cabo ações muito meritórias em termos de sensibilização das suas populações e das populações que visitam espaços concelhios, mas há muitos municípios que, infelizmente, não estão minimamente alertados para estas suas responsabilidades. E há um conjunto de outros organismos, quer do Estado, quer da sociedade civil, que o poderão fazer. O movimento Eco tem essa finalidade. Este ano penso que haverá um reforço significativo do compromisso das empresas que o constituem nesta matéria de sensibilização. Plano Nacional de Defesa da Floresta contra Incêndios, plano, as metas, a avaliação, rever as metas. É precisamente isso que neste momento estamos a fazer. O procedimento para aquisição dos serviços foi um pouco mais moroso do que gostaríamos. Chegou agora à sua fase final e, portanto, vamos proceder à adjudicação do... Não sei se a adjudicação já foi feita. Vamos proceder à adjudicação do trabalho. Ele tem um prazo de 6 meses para ser feito, portanto, durante o ano 2014 estará concluído. Não sei exatamente quando, mas por volta de... Precisamente na época de incêndios deverá estar a ser concluído. Um dos aspectos que é uma fragilidade do sistema e que tem sido insuficientemente referida, ela está diagnosticada, mas é insuficientemente referida, é a questão do rescaldo. O país não está, não tem uma organização tão capaz como nas outras fases da luta contra os incêndios, de lidar com os rescaldos. E é a partir de incêndios não perfeitamente extintos que surge grande parte ou uma parte muito significativa da área ardida em cada ano. E este ano não foi exceção. Acho que muito claramente se deveria olhar para como se faz o rescaldo. Não se pode pura e simplesmente dizer que são determinadas entidades que o fazem e essas entidades depois não terem uma capacidade física para realizar face à extensão do problema. Isso também tem a ver com os anos em que arde muito. Quanto mais arde, mais difícil se torna fazer o rescaldo bem feito de todos os incêndios que ocorreram, e a partir daí é um processo que se alimenta. Tivemos muitos incêndios, não tivemos uma intervenção capaz e definitiva em cada um deles, ou em todos eles, e a seguir temos reacendimentos, e geralmente, porque os reacendimentos ocorrem durante a noite, ocorrem quando os meios estão empenhados noutros combates, geralmente depois têm consequências piores, e porque a extensão, portanto o perímetro, onde podem surgir reacendimentos é já muito vasto, podem surgir problemas sérios. Uma outra área também em que se está a fazer pouco e que tem a ver com a questão da fiscalização, ou que se está a fazer menos do que se devia, é há que pôr termo à atitude contemporizadora da sociedade portuguesa relativamente ao uso do fogo em espaços rurais, em espaços florestais, durante as épocas de maior risco de incêndio. Não há praticamente nenhum cidadão que não esteja alertado para os riscos da utilização do fogo, ainda assim, do fogo ou de atividades de risco, ainda assim, elas continuam-se a desenvolver livremente, e há toda uma contemporização que tem que cessar relativamente a esses comportamentos. A fiscalização tem que ser feita, mas depois tem que haver consequências. Mesmo quando não há atitude dolosa, não podemos só falar de incendiários e de incendiarismo, não pode deixar de haver consequências. Na sinalidade rodoviária, uma boa parte dos bons resultados atingiram-se a partir do momento em que, digamos, uma atuação das autoridades se impôs no sentido de penalizar seriamente os cidadãos que não tinham uma atitude preventiva relativamente ao risco da sinistralidade, nomeadamente o cinto de segurança, do álcool. Também aqui se tem que fazer isso. Este ano, por exemplo, verificou-se uma situação que foi a dos incêndios na época de inverno, portanto, de outubro em diante. O país tinha condições de secura e de temperaturas que colocavam risco de incêndio. Ainda assim, as atividades agrícolas normais, que passam muito pela utilização de fogo, decorreram livremente. Resultado, tivemos cerca de 3 mil hectares de áreas ardidas, já completamente fora das épocas normais de incêndios. Não é normal, tem que haver, para além da sensibilização que pressupõe, digamos, atingir todas estas populações, depois tem que haver uma outra componente da atuação do Estado, portanto, não falo de nenhum organismo em particular, mas do Estado, da sociedade, relativamente a não contemporizar com a permanência de determinadas práticas. Mesmo que sejam práticas ancestrais, não podemos continuar a mantê-las quando as alterações... digamos, das circunstâncias foram tais que hoje o risco de incêndio é o que é. GTFs, neste momento foram pagos o apoio ao funcionamento de todos os GTFs, foi solicitado a todos os GTFs que fizessem prova do desenvolvimento das atividades de planeamento que são inerentes à condição do GTF, nos municípios que não demonstrarem que desenvolveram essa atividade, nomeadamente que estão em processo de revisão do plano Municipal de Defesa da Floresta contra Incêndios, será exigida a devolução das verbas que lhes foram entregues e se serão os pagamentos ao funcionamento dos GTRs. É o único instrumento que o ICNF tem ao seu dispor, mais ou menos coercivo, não, relativamente aos municípios que têm autonomia e que não dependem do comando do ICNF nesta matéria. Sapadores florestais. A não constituição de novas equipas de sapadores florestais tem a ver com o facto das verbas disponíveis no Fundo Florestal Permanente, que é o que alimenta o apoio ao funcionamento dos sapadores florestais, não o permitir, portanto, e não é expectável que o venha a permitir tão cedo. Ainda assim, foi decidido pelo Governo investir 3 milhões de euros no reequipamento dos sapadores florestais hoje existentes, das 278 equipas de sapadores florestais existentes. Serão reequipados os sapadores florestais e as equipas CNAF do ICNF durante o ano 2014. Relativamente aos guardas florestais, de facto, idealmente e em teoria, seria desejável que os serviços florestais tivessem um corpo de guardas florestais, mas essa opção compete a quem compete e ela foi tomada em devido tempo. Um último aspecto, respondendo às questões do Sr. Deputado Abel Batista. O que é possível para levar os proprietários florestais a atuarem? Todos sabemos que o atual PRODER, portanto, que está agora em fase de conclusão, teve problemas sérios no seu arranque e depois na sua operacionalização. Aquilo que se está a procurar fazer é que o PDR 2014-2020 pelo menos não padeça dos problemas que foram identificados relativos ao PRODER. A medida florestal está organizada em duas grandes submedidas, uma destinada a apoiar o investimento na exploração florestal, portanto o investimento individual de cada proprietário que o queira fazer, de cada empresa florestal, agroflorestal que o queira fazer. A outra submedida, chamemos-lhe assim, está destinada à intervenção nos territórios florestais, independentemente das unidades individuais que os constituem, permitindo a municípios, zonas de intervenção florestal, associações, organizações de produtores florestais, desenvolverem investimento em territórios vastos, recuperando áreas que regeneraram após incêndio, não fazendo uma intervenção pontilhada consoante a vontade individual de cada proprietário, mas intervindo mais extensivamente, fazendo mesmo na defesa contra incêndios, na gestão dos recursos naturais, portanto, nomeadamente dos recursos cinegéticos, e é por essa via que se pretende que estes instrumentos financeiros de apoio ao investimento possam ter um resultado diferente do que os anteriores tiveram. Estamos ainda numa fase de concessão e desenvolvimento do programa, mas esperamos que obter respostas diferentes. Relativamente a aspectos diversos de política florestal, ainda assim tem-se vindo a propor à tutela e a tutela tem vindo a desenvolver um conjunto de alterações de diplomas legais hoje existentes, do regime jurídico da arborização e da reabilitação, do regime jurídico das zonas de intervenção florestal, que, como a Sra. Ministra ontem anunciou, está em circulação, do enquadramento da constituição, funcionamento e apoio aos sapadores florestais, permitindo a superação de um problema sério que hoje há, que é a perda de capacidade de uma entidade de gerir a sua equipa de sapadores florestais, leva inevitavelmente à extinção da equipa de sapadores. O ICNF propôs a possibilidade de transferência de equipa de sapadores florestais. Portanto, se naquele território houver uma outra entidade que tenha capacidade para gerir aquela equipa de sapadores florestais, criar, um mecanismo legal que o permita. Hoje isso não é permitido. Há um concurso, há a atribuição de uma equipa de sapadores florestais à entidade que, licitamente, portanto, tem concurso a quem foi atribuído e, portanto, não lhe é permitido depois transferir a equipa de sapadores florestais. Isso levanta problema a autarquias que pretendem que as suas equipas de sapadores sejam geridas por empresas municipais, por exemplo, e o facto da empresa municipal ser uma entidade de direito distinta da autarquia, cria uma impossibilidade legal de acordo com o enquadramento que hoje existe nos chapadores florestais. Foi proposta a alteração e, portanto, há um conjunto de domínios que não se ligam diretamente com a questão da prevenção dos incêndios ou com a prevenção estrutural, mas que acabam por ter consequências nesse domínio. E tem sido essa a via que o ICNF e a Secretaria de Estado das Florestas têm privilegiado no sentido de paulatinamente ir resolvendo alguns dos constrangimentos ao funcionamento harmonioso de todo esse sistema que vai para além da mera questão da defesa contra incêndios.
Muito obrigado. Não sei se algum dos membros da representação quer acrescentar alguma coisa, Sra. Presidente. Sr. Deputado Miguel Freitas.
Sr. Presidente, mas de facto há duas questões que eu gostava de repetir, porque não... Primeiro, acha que a base municipal dos gabinetes tecnoforestais deve se manter? Devemos continuar a incentivar o município ou devemos incentivar a agregação de municípios em matéria do gabinete tecnoforestal e do planeamento florestal? Dos planos de defesa da floresta contra incêndios e a fiscalização, isto é, a questão, qual é o papel do ICNF nessa matéria? Isto é, a grande questão é assim, um proprietário não limpa, quem é que obriga a limpar? Isto é, eu passo uma coima para ele limpar, ou isso não resolve o problema, porque o problema continua lá. Qual é o papel que o ICNF tem nessa matéria, se tem ou não tem, se deve ou não ser, deve ser feita uma alteração legislativa sobre isso? Duas respostas muito concretas, faz favor.
Sr. Engenheiro Sobral, faz favor.
Relativamente à primeira parte, posso lhe dizer qual é a minha posição pessoal, ou o meu entendimento pessoal, não é a posição, o meu entendimento pessoal, é que de facto a base municipal, o território municipal, não é a forma ideal em termos florestais de organização do território. Ainda assim, a defesa da floresta contra incêndios é uma componente do sistema de proteção civil e não se pode dissociar dele. E, portanto, tendo este entendimento, eu reconheço que tem que se encontrar, digamos, uma formulação, um compromisso que viabilize a sua articulação com o sistema de proteção civil. Isto é, não podemos ter uma organização da proteção civil no nosso país, numa base municipal ou supramunicipal, seja por comunidades intermunicipais, por distritos ou por outra forma qualquer, e ter uma organização completamente distinta do sistema de defesa da floresta contra incêndios, que é uma componente da proteção civil e em que somos, nesse aspecto, agentes de proteção civil. Relativamente à questão da fiscalização, respondo também muito concretamente, sim, não há nenhuma possibilidade do ICNF cumprir esse papel, que é a de substituir-se a 278 a 200 autarquias na instrução de processos de contraordenação e na atuação relativamente aos 10 milhões e meio de portugueses que somos. O ICNF não tem recursos humanos, de tempo, capacidade, de organização, vocação para o fazer. Temos hoje uma grande dificuldade em lidar já com todo o processo de contraordenacional que decorre da legislação florestal. É muito penalizador e muito pesado para o organismo, não temos nenhuma capacidade de o fazer.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Se quer acrescentar alguma coisa, ou algum dos membros.
A exposição do Engenheiro João Sobral foi bastante completa e eu revejo-me também pessoalmente naquilo que ele acabou de expor em relação aos GTFs e ao sistema de articulação. A única coisa que eu sublinhava um bocadinho naquilo que vale a pena acompanhar é o desenvolvimento deste quadro comunitário, dos instrumentos financeiros, das medidas para a floresta, porque isso efetivamente também é um fator determinante da gestão florestal no país. E em relação aos guardas florestais, que foi uma questão aqui muito falada, eu diria que eventualmente no futuro nós vamos ter que ser capazes de sinergias com outros organismos, de parcerias e de cada vez mais conseguir promover um trabalho em articulação. Mas há uma coisa que efetivamente não podemos esquecer. Nós temos que ter uma presença no território e o ICNF, com as atribuições que tem, precisa de ter assistentes operacionais. Portanto, eu diria que quando olhamos para a administração pública e quando olhamos para os rácios e para a composição dos quadros de recursos humanos, talvez ao contrário de alguns organismos da administração, no ICNF, a classe dos assistentes operacionais que nos assegurem a presença nas áreas sob gestão pública no território e, ao fim e ao cabo, a gestão das nossas florestas é perfeitamente determinante. Portanto, eu diria que até consigo conviver com a necessidade de articulação com a questão específica dos guardas florestais na missão que tinham, desde que tínhamos um corpo de assistentes operacionais capazes de levar a cabo as nossas atribuições de gestão operacional. O ICNF tem uma componente de gestão operacional muito forte, que é perfeitamente vital para o cumprimento da sua missão. Um aspecto perfeitamente detalhado, mas falou-se aqui de riscos e de impactos ambientais de fogo controlado. O fogo de supressão é uma coisa, na questão do fogo, na área de gestão de combustíveis, e neste momento, então, com o quadro técnico que o ICNF tem, não há motivo nenhum para termos receio disso. É talvez a única maneira de nos substituirmos aos pastores e de conseguir uma dinâmica com a comunidade de pastoril, digamos assim, que nos permita fazer uma boa gestão do território. E nós temos neste momento recursos que permita perceber quais são os locais e as épocas onde podemos e não podemos utilizar esse mecanismo.
Sra. Presidente, desculpe, tem alguma ideia da quantificação desta carência da falta de assistentes operacionais, mais ou menos?
Não é tanto uma questão da carência, a questão é que neste momento as diretrizes são um bocadinho para reduzir o peso dos assistentes operacionais na administração pública. E eu, quando cheguei ao ex-ICNB e à ex-AFN, confrontei-me particularmente na ex-AFN com uma média etária de 56 anos, que provavelmente nos assistentes operacionais ainda é mais grave. Portanto, o problema não é tanto o número de pessoas que nós temos hoje, é a necessidade de manter e de revitalizar esse quadro de recursos humanos.
Muito obrigado. Queria agradecer à Sra. Presidente e aos seus restantes elementos que integram esta representação do Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas, o contributo importantíssimo que nos deram, os elementos documentais que nos deixam e, naturalmente, que se necessitarmos de mais qualquer contributo, com certeza que contactaremos o Instituto de Conservação da Natureza. Muito obrigado. Aí se ficava, agradecia muito.